Faz favor, Sr. Deputado. Paulo Moacho dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nos últimos tempos temos falado muitas vezes, e tem-se falado no debate público, de classes profissionais ofegantes. Portanto, hoje se calhar deveríamos falar sobre políticos ofegantes. O Chega marca este debate para falar sobre as falhas e as responsabilidades no combate aos incêndios, ainda antes de sequer conhecermos o relatório que a Ministra da Administração Interna, quando foi à Comissão falar precisamente sobre o mesmo assunto que estamos aqui a discutir, nos disse que iria apresentar. Portanto, o Chega quer fazer uma discussão sem ter ainda qualquer dado para fazer essa discussão. Mas também é importante falarmos sobre o próprio Primeiro-Ministro, que vem a correr dizer que existem interesses que sobrevoam os incêndios no nosso país e que é prontamente desmentido pela Polícia Judiciária e pela GNR. O Chega faz o mesmo aqui da Assembleia da República, utiliza exatamente os mesmos argumentos, aparentemente só confia naquilo que as polícias nos dizem, quando convém, quando isso não convém. À narrativa do Chega, empurramos isso para debaixo do tapete e dizemos aquilo que interessa. Mas também o Sr. Primeiro-Ministro que anuncia a criação de equipas especializadas de investigação criminal, equipas essas que já existem, que já estão criadas, e ignora completamente aquela que tem sido a denúncia dos próprios sindicatos, que dizem que as pessoas que estão alocadas ao combate aos incêndios, à investigação dos fenómenos criminais relacionados com os incêndios, não têm os meios suficientes para fazer essa investigação. Portanto, se calhar, deveríamos começar pelo básico, deveríamos começar pelo óbvio, por dar os meios, por dar as capacidades técnicas e as capacidades materiais suficientes a quem deve fazer o seu trabalho. Mas, por fim, o Chega ainda nos brinda com o seu habitual negacionismo climático. Todos os cientistas, há um enorme consenso em torno dos cientistas sobre os efeitos das alterações climáticas e sobre os efeitos que as alterações climáticas têm no nosso país e, sobretudo, sobre os efeitos que as alterações climáticas têm no fenómeno dos incêndios. Ainda assim, o Chega faz o jogo do negacionismo climático e finge que isto não é um problema e que estamos a falar apenas de um problema penal. Responsabilidades, o Chega não tem interesse nenhum em responsabilidades, não tem interesse nenhum em apurar falhas no combate aos incêndios. O Chega tem apenas interesse em fazer o debate com base em mentiras, com base em fazer o jogo do incendiarismo. É o incendiarismo do debate público e é o jogo daqueles que pegam fogo ao país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Agora que o verão passou e que se aproxima o inverno, é a altura para discutirmos a prevenção dos focos florestais do próximo ano e dos próximos anos. E para isso não é preciso inventar a roda. Na sequência dos traumáticos incêndios do verão de 2017, muito se fez, muito se refletiu, criaram-se comissões, fizeram-se relatórios, aprovaram-se recomendações, e aquilo que é importante durante o inverno é aferir do grau de execução das muitas recomendações que existem sobre a prevenção dos focos florestais. Agora, o debate que foi marcado hoje tem que ver com os incêndios e as falhas no seu combate, e isso vale a pena ter uma discussão séria sobre esse assunto. Ao contrário do partido proponente, nós entendemos que não é deitando gasolina no fogo que se combate o incêndio, mas, sobretudo, vendo o que é que falhou nos combates que foram feitos neste incêndio. Eu quero, em primeiro lugar, enaltecer o trabalho dos bombeiros portugueses, das populações, dos seus meios, como puderam combater os incêndios, dos autarcas que se mobilizaram para combater os incêndios. Eu creio que vale a pena, quando nós nos referimos à falta de meios dos bombeiros, não estamos a culpar de maneira nenhuma os bombeiros. Nós precisávamos de mais bombeiros e para isso é que é preciso incentivar o acesso à carreira de bombeiro. E, obviamente, que quando o interior do país perde população e há um envelhecimento da população residente, evidentemente que é muito difícil que haja mais bombeiros onde não há mais população. Mas, relativamente àquilo que se passou, importante é ouvir as pessoas, ouvir os bombeiros, ouvir os autarcas, ouvir as populações. E daquilo que foi possível apurar, há de facto aspectos que têm de ser melhorados, em vários aspectos. Desde logo na capacidade de sustentação, de mobilização dos meios de reforço. Houve muitas críticas sobre a forma como a Proteção Civil está organizada em termos territoriais. É preciso ouvir essas críticas. Os bombeiros foram muito enfáticos relativamente à inadequação do modelo da criação de sub-regiões para combate aos incêndios, fazendo com que fosse necessário mobilizar bombeiros de muito longe para acorrer a uma situação, quando havia bombeiros muito mais perto, em melhores condições de acorrer, e que o não fizeram devido à inadequação da divisão sub-regional que se criou. Tem de se refletir sobre isso. Tem de se refletir sobre o papel da coordenação e o papel do comando. Temos ouvido muitas críticas, realmente dos bombeiros, relativamente à forma como os bombeiros são privados do comando das operações que são asseguradas pelos quadros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que não serão aqueles que estão em melhores condições de proceder a esse comando. Essa reflexão tem de ser feita. Nós temos que atribuir o comando das operações a quem esteja em melhores condições para o fazer e é difícil não aceitar a ideia de que efetivamente são os bombeiros que estarão em melhores condições para assegurar o comando das operações desenvolvidas pelos bombeiros, porque obviamente quando atua a GNR o comando é da GNR. Quando atuam os militares o comando é dos militares. Não faz sentido quando atuam os bombeiros o comando é não sabe bem de quem. E isso também tem que ser resolvido. A questão logística, aí sim, a Autoridade Nacional bem podia encarregar-se de garantir o apoio logístico, designadamente em matéria de alimentação, de combustível, de alojamento, para os bombeiros que se deslocam para longe das suas áreas de intervenção para ocorrerem incêndios florestais. Sintetizando, Sr. Presidente, há matéria que pode e deve ser discutida, mas, como iniciei, não é deitando fogo. Não é deitando gasolina no fogo que se combatem os incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Chega. Dispõe de 5 minutos e 30 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Ponto prévio. O Presidente do Chega chegou atrasado ao debate, mas a verdade é que a líder do Bloco de Esquerda ainda não cá está. É este o respeito da extrema-esquerda por aqueles que morreram nos incêndios. A Ministra da Administração Interna revelou esta semana que 35% dos incêndios registados este ano e que destruíram 80 mil hectares de área florestal. Tiveram como origem mão criminosa. A Polícia Judiciária deteve inclusive um homem que ateou 3 incêndios na zona de Cacia, em Aveiro. E que, imagine-se, já tinha cumprido pena de prisão pelo mesmo crime. O Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais admitiu que o incendiarismo é a principal causa de incêndios no verão e até disse que isto tem que ser objeto de tratamento policial. No entanto, não é apenas a polícia que tem aqui um papel a desempenhar. Também nós, enquanto legisladores, temos essa responsabilidade e somos responsáveis porque esta Casa tem tido medo de alterar a legislação, tornando-a mais incisiva e, consequentemente, mais dissuasora da prática deste crime. E é por isso que o Chega deu entrada de um projeto de lei que prevê que um incendiário, sendo reincidente e com uma acentuada inclinação para a prática deste crime, deve ser punido com prisão efetiva, sendo-lhe ainda aplicado o regime sancionatório de combate ao terrorismo. Por outras palavras, meus senhores, um incendiário reincidente deve ser tratado como um terrorista, porque é isso que ele é um terrorista. É um terrorista porque destrói a nossa floresta, a nossa biodiversidade, os nossos solos e os nossos recursos hídricos. é terrorista porque mata pessoas, seja por divertimento, seja por interesses económicos ou por pura maldade. É terrorista e tem que ser tratado como um terrorista. E uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu mão firme para com os incendiários, a não ser que esteja mais uma vez a mentir, o Chega espera que o Governo tenha a coragem para aprovar este projeto de lei do Chega, porque de promessas estão os portugueses fartos, meus senhores. O que os portugueses precisam é de medidas concretas que os ajudem e, sobretudo, os protejam. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, para uma intervenção, se faz favor, 4 minutos. CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, ao debatermos novamente os incêndios, devemos, em primeiro lugar, prestar homenagem a todos aqueles que perderam a vida recentemente, quer aqueles que a perderam a combater os incêndios, quer aqueles que foram por eles apanhados. Efetivamente, tivemos mais uma vez no nosso país uma situação severa que não permitiu que se evitassem estas tragédias. Devemos salientar o empenho de todos aqueles, e foram muitos, que combateram neste combate desigual. Desde logo os bombeiros, mas também as populações, os autarcas e o governo. Foi mobilizado o maior dispositivo de sempre. Foram acionados em tempo o mecanismo europeu de proteção civil e os acordos bilaterais para que tivéssemos, para além do maior dispositivo de sempre de origem nacional, a colaboração imediata de outros países que nos ajudaram a combater estes incêndios. Ainda assim, é preciso dizer com toda a frontalidade e assumi-lo. Não correu tudo bem e há questões a tratar. É sempre assim em termos operacionais e com serenidade devemos fazer esse balanço, tirar lições e fazer as correções necessárias. Sabemos que há urgências porque não foram tratadas em tempo útil. Desde logo aquelas que dizem respeito ao tratamento dos bombeiros, as questões do estatuto e as questões da carreira, as questões das retribuições que estão muito aquém daquilo que é justo para retribuir o esforço que os nossos bombeiros fazem, a questão do desgaste rápido, as questões das reformas, dos impostos, dos seguros e das compensações sociais. Mas também ao nível dos bombeiros, revisitar a questão do financiamento das associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros e adequar depois de muito tempo em que essa adequação não foi feita. Mas também no terreno, a questão do comando operacional. Não podemos fugir a esta questão. É diferente no terreno coordenar meios e comandar operacionalmente as forças de proteção civil. Não se pode confundir coordenação com comando e essa clarificação tem de ser feita. E não tem de ser vista como uma oposição entre a proteção civil e os bombeiros. Tem de ser vista exatamente com a capacidade de aproveitarmos as estruturas que temos e dar a cada uma delas a sua função mais adequada para que efetivamente funcionem. Mas para além do comando operacional, há outras questões no terreno que têm que ser revisitadas. Já aqui foi dito e é verdade, a questão territorial. A reforma que foi feita, do nosso ponto de vista, foi mal feita e prejudicou a capacidade de resposta no terreno. A organização subregional não facilita, complica, não ajuda, dificulta. E por isso é preciso revisitar. Tínhamos estabilizada uma organização distrital que coincidia com a organização da esmagadora maioria dos agentes de proteção civil e coincidia desde logo com a organização dos bombeiros. Complicou-se e piorou-se a capacidade de resposta no terreno. Aquilo que devíamos estar a tratar era da capacidade de termos zonas operacionais definidas em que os corpos de bombeiros atuassem de acordo com aquilo que são as exigências do terreno e não estarmos a complicar, do ponto de vista da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aquilo que é a sua organização. Por outro lado, também, além de fortalecermos o combate, devemos olhar para as outras dimensões. Desde logo a questão da lei e da sua aplicação. Durante muitos anos eram muito poucos aqueles que eram condenados efetivamente pelo crime de incêndio florestal. Felizmente essa realidade tem vindo a melhorar, mas ainda está distante daquilo que tem de acontecer para a responsabilidade que tanta gente tem.